Enfim, chegamos ao final desse conturbado ano de 2020 e nesse ano marcado pela crise do coronavírus. O último episódio do ano não poderia ser sobre outra coisa que não a pandemia. E para conversar comigo sobre esse tema hoje, eu trouxe Paulo Espina, Paulo que é autor do livro Ofensivas, A Potência do Não Retorno à Normalidade. Então, quando todo mundo está ansiando aí pela volta à normalidade, vem Paulo e nos convida a refletir sobre o potencial da não normalidade. Mas antes de começar o episódio, eu gostaria de fazer um convite a você, na verdade uma convocação. Nós queremos conhecer você, o nosso ouvinte. Então a gente vai disponibilizar um formulário em nossas redes sociais, em que você vai gastar poucos minutos para responder algumas coisas sobre a sua experiência ouvindo nosso podcast, o seu episódio favorito, quais temas você gostaria de ouvir, esse tipo de coisa. Eu prometo para você que não vai gastar quase tempo nenhum de sua vida e você vai ajudar a gente a criar um podcast melhor e mais próximo também do que você espera ouvir. Então, se você ainda nos segue nas redes sociais, nos procura a Coruja Diurna, que é para a gente te conhecer melhor. Ou você pode também acessar linkme.bio/acorujadiurna e ver todos os nossos links, inclusive esse da pesquisa. Valeu? Então, boas festas a todos e todas. Tenham um ótimo final de ano. Abraços, aproveite o episódio. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está na frequência da Coruja Diurna. Estamos agora em meados de dezembro, nessa quadra histórica aí, onde a gente está se encaminhando para o final da pandemia, onde muitos países já estão começando seu programa de vacinação, ao mesmo tempo também que tem de lidar com uma nova crescente no número de infectados e de mortos pelo coronavírus. Como estamos iniciando essa fase de encerramento, ainda que estejamos longe de terminar, já é possível fazer uma reflexão também histórica, não só analisar o nosso presente, mas o que vivemos até então. Hoje eu recebo aqui Paulo Espina para trocar uma ideia sobre os efeitos e potencialidades da crise do coronavírus. Paulo é militante e trabalhador da saúde e cientista político. Ele tem graduação em educação física, mestrado em ciências sociais, e é doutorando no Programa Interdisciplinar em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da FFLCH, que os paulistas chamam de FEFELESH, e eu nunca entendi o motivo. Dentre outras coisas, Paulo publicou o livro Ofensivas, A Potência do Não Retorno à Normalidade, pela Glac Edições. E é sobre esse livro que a gente vai trocar uma ideia hoje. Tudo bom, Paulo? Seja muito bem-vindo. Como é que você tá, meu velho?
Ô, Christian, boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês, estou bem. Muito bom estar presente aí no Coruja Diurna.
Então a gente vai trocar uma ideia hoje sobre esse livro que você está lançando aí, né? E logo pelo título já diz muita coisa, né? Já nos convida a pensar uma outra forma de ver as coisas. Em um momento onde todo mundo está ansiando pelo retorno à normalidade, aí você surge com esse livro que nos convida a pensar sobre os potenciais, as potências da não normalidade. Em linhas gerais, bicho, o que é que essa não normalidade pode nos oferecer de interessante? O que é que você quer com esse convite a gente pensar a não normalidade? O que é que você me conta sobre isso aí?
Bom, vamos lá, então. Acho que de alguma forma tem uma perspectiva de olhar para esse momento que a gente está vivendo tão difícil, entendendo que o que a gente considerava ou considera ainda normal trouxe a gente numa situação muito difícil enquanto humanidade mesmo, né? Então, o livro Ofensivas é uma dimensão de tentar pensar se esse retorno a essa normalidade é realmente desejável, né? Ou se a gente pode arriscar pensar outras formas de organizar a sociedade, de organizar a nossa subjetividade. Então, é um livro que quer realmente pensar transformações, né? E nesse campo de pensar transformações, muito mais do que certezas, você tem dúvidas, né? Então, É um livro com muitas perguntas também. É um livro que enfim, pretende estar aberto a esse diálogo, a essa dimensão de inacabamento, né?
É um livro quente, né? Sobre a atualidade, sobre o que a gente está passando, né? Sobre o nosso momento. Eu costumo dizer que ia fazer uma reflexão com o sol ofuscando o nosso olhar, né? Ou seja, é uma reflexão do agora,
Exatamente.
do nosso momento, né?
Eu trabalho na saúde, né? Eu trabalho na saúde mental e, enfim, a gente passou por vários momentos ao longo aí desses meses de pandemia, enfim, várias etapas, vários dilemas e, num determinado momento, quando algumas pessoas próximas do trabalho haviam ficado, né, entre os próprios trabalhadores, haviam ficado doentes. A gente fez a opção, eu fiquei com muito receio de alguma forma estar levando, né, a doença para minha família, para meus filhos. Então a gente fez a opção lá, em abril, de ficar distante. Então a gente ficou 15 dias afastado, né, um momento bem
Nossa, velho,
difícil.
imagina, bicho.
E aí foi um pouco nesse momento que eu vou atualizar algumas coisas que eu já havia escrito. E vou pensar, enfim, o que que esse acontecimento da pandemia pode trazer de perspectiva, né? Ela tem uma dimensão muito trágica, obviamente, né? Ela acelera processos sociais e aprofunda desigualdades, mas tinha, enfim, a intencionalidade do livro é pensar a pandemia como um acontecimento, assim, um acontecimento simultâneo. Que enfim, nessa dimensão, ela, de alguma forma, se ela trouxe essa dimensão trágica, ela também trouxe abalo nas gramáticas de poder. Então, o livro tenta entrar nessa fissura, ocupar esse espaço, propondo uma posição política, ofensiva, né?
Pronto, eu queria que você falasse então pra gente aí qual foi essa mudança nessa gramática de poder, quais são essas fissuras e como elas podem ser ocupadas, como é que, digamos, que ações práticas mesmo também, né? Já que no seu livro você fala sobre isso, sobre chamar para um certo pragmatismo no sentido de ação mesmo, como é que você caracteriza esse cenário pra gente aí? Quais são essas fissuras e como explorá-las?
Essa perspectiva de pensar a pandemia, né, para nossa geração, enfim, eu acho que a gente não viveu algo que atingiu assim a humanidade de uma forma tão simultânea. Claro que ela atinge de uma maneira muito desigual as pessoas, mas de fato ela atravessa a humanidade de uma forma completamente inesperada, e ela vai abalando também. Ela não só produz, enfim, dinâmicas desiguais, mas ela também abala as coordenadas de quem está à frente, né? De quem está aí no poder,
Sim,
né?
sim.
Então, eu gosto de pensar, enfim, não usando o vocabulário, não trazendo o vocabulário da guerra para pensar a pandemia, como muitos governos fizeram, mas eu acho que tem uma dimensão da racionalidade neoliberal, que com a pandemia, de certa forma, ela abriu o flanco,
Sim.
né? Ela ficou com os seus fluxos de comunicação aí, de reforço, de retirada, abalado. Então, essa racionalidade neoliberal enfim, que introjeta na gente essa concorrência sistemática, essa concorrência que leva à desigualdade, essa pressão por desempenho, ela se vê também na pandemia, abalada, né, com seus receituários aí né, eu acho que um exemplo prático é quando envolve a questão de pensar menos gastos, né? Ah, o Estado não pode ser gastador. Então, a gente vê que o contrário, né, com essa situação pandêmica, os estados tiveram que colocar dinheiro para enfrentar as situações que foram ocorrendo.
E
Então,
daí surge também a emergência de pensar uma cultura da solidariedade, que é algo que você traz também no seu livro. solidariedade seria então aí como um contraponto a esse modo de vida egoísta, pautado na economia, no mercado, no neoliberalismo? Seria esse o contraponto?
Sim, acho que é quando você, por exemplo, essa racionalidade neoliberal, ela vai introjetando, né, essa competição, esse modelo de empreendedor de si mesmo. Eu acho que a pandemia, ela fez emergir, né, muitas práticas de solidariedade, muitas práticas que não se paralisaram com o medo da pandemia, que foram e buscaram o outro diferente no sentido de pensar outra lógica. Então, o livro aprofunda a ideia de solidariedade como um contraponto a essa racionalidade neoliberal. E aí a gente, enfim, só que solidariedade também é um conceito, por vezes, não só mal compreendido, mas mal utilizado instrumentalmente na sociedade
também
mesmo, né?
Por caridade também, né?
Sim, eu até ouvia vocês no último podcast que o Coruja de Una fez
sobre o Batman.
Sobre o Batman, até recomendo aí aos ouvintes.
Valeu.
Vocês falavam um pouco dessa dimensão. Às vezes a gente olha para a solidariedade como uma ação que tem uma propriedade, né? Algum proprietário que vai em direção ao outro para dizer como que tem que ser feito, ou fazer, ou dar, né? Esse binômio entre dar e receber. No livro Ofensivas, principalmente na perspectiva lá de transformações comunitárias, eu vou tentando avançar em pensar a solidariedade de uma maneira que rompa essa verticalidade, essa pressuposição de um que dá e o outro que recebe. Então, e aí eu vou aprofundando, né, chamando de solidariedade transversal, essa prática que apaga essa linha entre o recebedor e quem é o agente que pratica a solidariedade, né?
É porque tem algo de horizontal também na ideia de solidariedade, né? Que acho que é isso que você está dizendo para a gente aí, que não é essa hierarquia de dar e receber e de fazer aquele sentimento de dever cumprido de quem dá, né? De aliviar a sua culpa. A solidariedade, por outro lado, parece que tem que ver com uma certa horizontalidade, de estar junto, ombro a ombro, em prol de uma pauta que seja comum e interessante à evolução, né?
É por aí, porque a solidariedade, como a gente às vezes a entende, ela ainda fica presa nessa gramática do poder, né? De você aliviar sua culpa, de você não, né? Você não age para mudar radicalmente a sociedade, você age para, enfim, para às vezes num ponto muito específico. Mas, de qualquer forma, enfim, tem uma potência em pensar a solidariedade de uma forma mais profunda. Qualquer dinâmica que, numa sociedade organizada aí só para competir, para cada vez mais as pessoas pensarem em si mesma, quando a pessoa tem um ato em direção ao outro, é um ato de resistência. Então, a solidariedade, ela precisa ser pensada a partir desse prisma de resistência à segregação. Uhum. Hoje, a sociedade está organizada a partir da segregação. Então, eu estou falando aqui de São Paulo, né? Enfim, São Paulo, uma megalópode que, enfim, tem muitas milhões de pessoas reunidas num espaço territorial pequeno. Mas, em geral, a cidade, né, ela se organiza para as pessoas saírem de espaços fechados para espaços fechados. Aqui você tem verdadeiros condomínios assim, que tem o shopping, que tem o escritório dentro. As pessoas não precisam sair daquele espaço para viver a vida.
A lógica do condomínio,
né? A forma como a sociedade está organizada, ela é baseada na segregação. E, por exemplo, e mesmo a nossa vida digital hoje, né, com os famosos aí algoritmos, eles também estão organizando a nossa vida digital a partir da segregação. Uhum. A partir de eu estar em contato com quem não é exatamente igual, mas que tem ali identidades próximas,
Sim.
né? Que tem, enfim, convicções próximas.
Esse é um problema que eu acho muito profundo, inclusive muito mais arraigado na gente do que a gente imagina, que é essa necessidade do idêntico, da identificação, do se identificar, né? Isso ocupa, inclusive, nós progressistas muito mais do que a gente gostaria. Você falando isso me lembrou também o livro do Christian Dunk, que é aquele Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, que ele fala também sobre esse lance do muro, né? Da lógica do condomínio e tal. E aí eu queria aproveitar para falar, já que a gente está falando sobre essa divergência entre esse âmbito individual dentro do muro e essa ideia de solidariedade. Aqui na Coruja, quando começou a pandemia, a gente fez um episódio refletindo sobre alguns conceitos de Marx que estariam, digamos, dando prova de sua existência durante a pandemia, né? A pandemia fez aflorar, nos mostrou que conceitos como luta de classes e conceitos como o caráter gregário do ser humano são muito mais evidentes. Por que eu falo isso, né? A ideia da luta de classe é que a pandemia chega para dizer que o vírus vai alcançar todo mundo, mas de uma maneira muito distinta entre as classes. E isso ficou muito claro. E por outro lado, um outro conceito que é interessante, que Marx traz, é a ideia de que somos animais gregários, somos animais que vivem em bando. E essa lógica do muro, essa lógica da individuação, da competição, ela criou uma cultura que, eu faço o que eu quero, só posso fazer o que eu quero sobre mim. E a pandemia chega e fala: bicho, não é bem assim. Cada ação sua, né, ela vai refletir em toda a sociedade, porque você vai fazer circular o vírus. Então o vírus teve essa capacidade de mostrar que estamos ligados, muito mais até do que pensávamos e muitos do que gostariam. Estamos ligados, velho. Ou seja, o ato de usar ou não máscara, de tomar ou
Sim.
não tomar vacina, não é uma escolha somente individual, mas diz respeito a esse caráter social e gregário que essa cultura neoliberal que você trouxe aí, dos muros e etc., fez questão de esconder, né? De abafar, de dizer que a gente pode viver em muro individualizado com os nossos idênticos e dos
Sim.
nós contra eles, e aí vem a pandemia e fala: porra, não dá, bicho, fudeu. A sociedade existe, a conexão entre os seres humanos está aí, o vírus circula, o fato de você não usar máscara ou de deixar de tomar cuidado não afeta só a sua vida, nem só da sua família, mas de todo mundo, porque você vai no mercado, você vai no
Sim.
transporte, você anda pela rua, querendo ou não, você está afetando diversas pessoas e sendo afetadas por elas. Essa abordagem aí desse dilema, né? E daí que surge, então, isso que você chama da necessidade da solidariedade transversal, que eu achei muito bacana. E ele estava comentando outra coisa também, um outro conceito que agora me falhou a memória que você falou aí. Acho que era sobre algumas práticas da solidariedade transversal. Eu queria que você falasse um pouco mais dessas atitudes, né, e ações que a solidariedade transversal passa para a gente.
Certo. Bom, é isso um pouco que você falou, né, Christian? Enfim, a pandemia, ela trouxe acelerou vários processos, né, e tornou muito nítido algumas opressões. E ao olhar para a pandemia como esse acontecimento que abala as coordenadas, enfim, eu tento me arriscar a pensar quais são esses sentidos de transformação. Então, eu acho que tem um sentido, né? Que é aumentar. Como que a gente pensa uma forma de organização da sociedade, uma forma de política que aumenta a potência das pessoas? Como você colocou, né? Vírus nenhum respeita aí, né? As fronteiras nacionais, enfim, as segregações colocadas na sociedade. Então, acho enfim, como você colocou, a gente está muito mais ligado do que as pessoas imaginam. E a pandemia mostrou isso de uma forma muito forte. Então, eu acho que também esse campo de propor um sentido de transformação tem que repensar a própria política. E um terceiro elemento é a solidariedade transversal, como, né, ela vem, né, ela emerge de várias de vários grupos, né, de várias pessoas sem tradição de organização foram organizar ações para ajudar suas comunidades, para ajudar o outro. Então, eu acho que tem dimensões na solidariedade transversal muito interessante para a gente pensar. Então, que sociedade é essa que a gente, né, que sentido é esse de transformação? E na solidariedade transversal, um dos elementos que eu falava é um pouco da solidariedade como resistência à segregação. Eu acho que isso é um elemento muito importante, porque como eu falava, né, a gente vai de espaço fechado para espaço fechado. Se a gente deixar ao acaso como a sociedade está organizada hoje, a gente não mais encontra o diferente assim, né? Então a gente precisa ter uma dimensão de ir em busca do diferente. A gente não pode deixar isso ao acaso. O acaso tem feito aí nossas timelines ficarem, né, virarem bolhas, né, assim como nossas vidas. Então, ela exige esse encontro ao diferente. A solidariedade tem outra dimensão muito interessante que ela precisa de um ato. Ela precisa de uma ação, né? E ela não é uma possibilidade de afetar, né, ou de ser afetado, como um sentimento que a gente apenas sente, né? Por exemplo, eu posso sentir raiva, eu posso sentir tristeza sozinho, mas a solidariedade não dá para você ser solidário sozinho. A solidariedade pressupõe, né, esse encontro com o diferente e o ato. Então, ela vai além, né? Enfim, tem uma matriz próxima, mas ela é distinta da compaixão, né? Porque eu posso até me compadecer de uma situação, de um sofrimento do outro, mas a solidariedade exige essa coisa muito forte, que é você agir em direção ao outro, em direção a transformar essa realidade. Então, são dimensões muito profundas aí que às vezes, como a gente só trata o conceito de uma maneira superficial, de como que a sociedade, né, enfim, as elites da sociedade querem pautar aí esse conceito de solidariedade só como uma caridade, enfim, sem afetação. Então, eu acho que a gente pode retirar a potência desse conceito, que é muito significativo. E um outro ponto que, enfim, dialoga com o que você também disse, e que dialoga com essa ideia de ir ao encontro do diferente, é que a solidariedade, ela é diferente da fraternidade, que é, enfim, também aí um afeto, né, uma forma de sentir, de se relacionar na sociedade muito importante. Mas a fraternidade, ela tem essa dimensão de ajuda entre iguais, né, de cooperação entre o que me é próximo e a solidariedade rompe com essa perspectiva, né? Então, eu acho que tem uma dimensão muito transformadora, ofensiva, que se contrapõe à racionalidade neoliberal, né? Se a racionalidade neoliberal nos induz, nos coloca a esse voltar para si, a esse autorreferenciamento, né, ao eu individual responsável pelo sucesso e pelo fracasso, né, essa culpabilização do individual, a solidariedade transversal, ela vai para uma outra lógica, né? E pensando, né, eu como trabalhador da saúde, pensando nas lógicas, inclusive de adoecimento, a pandemia mostrou que foi como você colocou, né, uma lógica completamente coletiva, né, de responsabilização coletiva desses adoecimentos do que individuais apenas, né?
Pô, bicho, e ao mesmo tempo também tem um lance de, como você falou, né, acirrar o que tem de problemático na sociedade, porque essa lógica neoliberal da culpa, inclusive, ocupou muita gente, e aí eu falo, inclusive, me colocando como uma dessas pessoas, nessa necessidade de produzir durante a quarentena, né, de ter que emular uma normalidade e de ter que estar vivendo, trabalhando, produzindo. Da forma mais eficiente possível, porque
Sim.
não poderíamos parar por causa da quarentena, né? E aí essa cobrança por desempenho, por produtividade, surgiu também como uma das características nessa pandemia. E aí eu imagino que também isso deva ter um resultado na saúde mental, né? Porque é uma cobrança muito, muito forte que fazemos a nós mesmos e que nos adoece mesmo.
Sim.
Mas
Não, a racionalidade neoliberal, ela sempre tira um pouco esse a mais, né, de produtividade nosso, de entrega, de vestir a camisa. Só que por que eu acho que é fundamental a gente ir para a ofensiva para mudar? Porque isso, né, como você disse, isso não melhora a vida das pessoas, não diminui as desigualdades e produz sofrimento de uma maneira, vamos dizer, também atravessando toda a sociedade, né? De alguma forma, claro que de maneiras muito diferentes, mas essa produção do sofrimento, essa produção da depressão, por conta dessa racionalidade neoliberal, enfim, o uso abusivo das substâncias, enfim, também são todas consequências de uma sociedade que se organiza dessa maneira.
E eu acho que, talvez, não sei se vai aí o seu lance, mas quando você fala em fissurar, eu enxergo também que tem alguma relação com isso, né? Com essa relação de... Bom, agora o capitalismo está mostrando, o neoliberalismo está mostrando a sua cara de verdade, né? Tá desnudado, digamos assim, com sofrimento mais à flor da pele. A gente pode enxergar mais a sua verdadeira face. Talvez aí o lance da fissura, né? Eu gosto muito desse termo que você usa, fissura, porque me remete a um livro que eu acho maravilhoso, que é o do Holloway, John Holloway, que chama Fissurar o Capitalismo. Ele vai nesse lance também, né, de dizer que para a gente superá-lo, a gente tem que aproveitar a fissura, a gente tem que aproveitar aonde ele racha, aonde ele está mostrando debilidade, que são muitas, sim, né, que não são raras. Volta e meia vai demonstrar que tem rachaduras em diversos lugares que a gente pode aproveitar para demonstrar o que todo mundo já sabe, né, que não está funcionando, que não é bom, que causa sofrimento, que causa uma desigualdade, que gera violência, enfim, essa série de problemas que a gente já está ligado aí. Mas bicho, eu achei muito bacana o lance da solidariedade, mas eu queria fazer uma provocação para você. Você imagina que você escreveu esse livro aí no começo da pandemia, e como hoje, já nos encaminhando para essa fase da vacinação, essa fase próximo de chegar na fase final, porque não é na fase final, né? Mas próximo de chegar na fase final, que seria a fase da vacinação. Como você olhando para trás hoje e você percebe que esses potenciais foram aproveitados, essas potências se atualizaram, essas potências ganharam corpo, ou essas potências passaram despercebidas e podiam ser mais aproveitadas? O que é que você me conta sobre isso aí?
Olha, é desafiador pensar um pouco, que na verdade eu acho que a nossa luta por organizar a sociedade de uma outra maneira, né, por se colocar em ofensivas, vamos dizer assim, está só começando, né? Enfim, a gente está dando, enfim, não que ela comece agora, né, acho que tem toda uma tradição de luta, mas eu acho que os abalos da pandemia ainda vão ser de longo prazo e o que eu acho que a gente tem um cenário de disputa, assim, de disputa aberta, que a gente precisa se colocar e ocupar esses espaços. Mas tem por exemplo, né, a gente viu no começo da pandemia emergir diversas ações de solidariedade em diversos locais. Porque a gente teve um disparador trágico. Sempre quando você tem esses momentos de tragédia, as pessoas se colocam a agir em direção ao outro, em diminuir aquele sofrimento. Eu acho que um desafio é como que a gente consegue pensar essas ações de solidariedade para além dessa questão episódica, né? Como que a gente consegue aumentar essa temporalidade da solidariedade? Acho que tem algumas continuidades de temporalidade ampliada, mas também tem, assim, a vida retornando ao... Enfim, estou querendo evitar aqui a normalidade, mas retornando ao
estado de coisas anterior, enfim, né?
Ao estado de coisas anterior. Tem essa força de atração que volta para o que sempre foi. Eu acho que a gente tem que encarar esse momento. Às vezes a gente ficava esperando uma situação em que agora sim a gente ia fazer as transformações, né? Agora sim a gente ia, com que a gente viveu a pandemia, né? Que abalou e parou várias coisas, né? Se essa não for a situação que a gente precisa realmente disputar efetivamente as transformações, eu não sei o que que a gente vai precisar para nos tirar do lugar, para nos fazer levantar, para nos fazer agir coletivamente. Agora, por exemplo, o que a gente está vivendo em relação às vacinas, enfim, para mim, materializa muito a necessidade, né, de pensar organização planetária de saúde realmente, sabe? Que vá além das fronteiras nacionais, que vá além dessa soberania do Estado nacional, né? Porque, como eu disse, vírus nenhum respeita essas fronteiras, né? Vírus não tem passaporte e o problema da pandemia só vai ser equacionado se tiver, né? Não adianta ter uma vacinação só em um lugar específico, como a gente está vivendo no Brasil, né? De ter a possibilidade de ter a vacinação só em São Paulo, né? Então isso não retira o contexto trágico que a gente está vivendo. Eu acho que é muito necessário pensar essas transformações. Um ponto que eu tento avançar, eu acho que a gente está muito preso na nossa política, seja ela pensada a partir das instituições, seja ela pensada a partir de outras formas, a gente ainda fica muito preso nessa polaridade entre Estado nacional e mercado global, né? Então, as soluções colocadas em circulação ficam presas entre essas duas perspectivas, né? Então, você tem lá os neoliberais ou os liberais, né, querendo sempre um Estado mínimo e esse mercado global, né, esse mercado privado ocupando mais e mais espaços. E aí, no outro lado, você tem essa perspectiva de o Estado ser maior e oferecendo, enfim, mais perspectivas para as pessoas, né? Claro que eu me coloco do lado que pensa o Estado como indutor de direitos, mas eu acho que a gente precisa conseguir ir além, assim, acho que a gente precisa conseguir romper essa dicotomia entre Estado nacional e mercado global. E como que você rompe uma polarização? É colocando uma tríade, né? Colocando um terceiro elemento nisso. Que eu acho que passa por conseguir efetivar uma lógica de poder mais comunitário. Então eu tento pensar bastante sobre essa perspectiva coletivista, de como que transformações comunitárias e o desenvolvimento comunitário pode ser fortalecedor de uma outra organização da sociedade. E de como que o Estado, né, o próprio Estado, pode ser um indutor de formas solidárias de organização, né? Mas eu acho que, respondendo assim, né, só, eu acho que a gente enfim, tá longe ainda, né? Precisa dar muitos passos em direção a
E
ele.
é curioso porque com essa ideia sua de, digamos, uma espécie de transnacionalismo, né, para um sistema de saúde mundial, global, parece tão radical, né? Mas o que você está dizendo, no fim das contas, é somente de que a vida humana é mais importante do que a nacionalidade ou o mercado, né? Ou seja, o humanismo parece uma coisa muito radical, né? Muito absurda, mas o que você está dizendo, no fim das contas, é isso, é uma coisa simples. Olha, a vida do ser humano é mais importante do que onde ele nasceu, do que o do país onde ele nasceu, ou da classe social onde ele nasceu, né? É um humanismo radical, né? Acho que é necessário também nesses tempos. Que
Exatamente,
é curioso,
e
porque apesar do nome humanismo radical que eu dei agora aqui, é só nada além do que considerar o ser humano, né? Como fundamento, né? E como fim último também. Mas diga.
não, exatamente, né? E às vezes a gente. Todas as coisas que a gente imaginou que em algum momento foram. Que hoje estão colocadas, em algum momento foi
Perfeito.
impossível, né? Acho que se a gente olhasse há 50 anos atrás para um sistema único de saúde no Brasil, a gente também talvez falasse, não, um sistema assim gratuito para todo mundo, para quem é estrangeiro, para quem. Não é. E hoje ele, né, com inúmeras dificuldades, é uma realidade. Então. E a pandemia, assim, o esforço que foi feito para ter as vacinas, né, em tempo recorde, em tempo para realmente conseguir, enfim, enfrentar, né, os problemas vindo com o coronavírus, a gente não pode imaginar que esse esforço pode ser colocado para pensar uma saúde digna para as pessoas, né? Seja qual for a sua nacionalidade, seja se ela é do sul do planeta, se ela é do norte do planeta. Eu acho que é completamente viável e possível. Precisa aí ter uma dimensão de luta, né? Que também a gente sabe que essas mudanças não vêm pela generosidade ou pela vontade, né? Ela vem por esses processos de enfrentamento, de conflito, né? Que eu acho que é mais uma dimensão da solidariedade. Eu acho que a gente, às vezes, quando quer pensar uma transformação efetiva, ou quer pensar mesmo essa questão da caridade, a gente sempre pensa como de uma forma pacificada, né? De uma forma unitária. E eu acho que a gente tem que assumir esse lugar, né, de defender um solidarismo conflituoso. O encontro com o diferente vai ser sempre conflituoso. E mesmo o campo progressista precisa romper, né, as suas correntes só de identidade, né, de proximidade, para ir ao encontro
Sim,
desse diferente,
exato.
para não temer o
Perfeito.
conflito. Eu acho que qualquer possibilidade, a gente fala muito, né, de trabalho de base, que agora para a gente ter mudança, né, a gente viveu isso um pouco aqui na eleição em São Paulo, a gente precisa ir dialogar e falar com a periferia, né? Acho que só tem forma de fazer isso assumindo uma perspectiva solidarista e assumindo uma perspectiva de conflito, de encontro com o diferente, né? De afecção mesmo, de você afetar e ser afetado, não de você ir levar uma mensagem que você vai levar e vai formar e vai dizer o que tem que ser feito, né? Você tem que também ter essa capacidade de ouvir.
O lema zapatista, né? Eu acho muito interessante que essa ideia de ouvir, né? De que você vai ao encontro do outro, mas você não vai para levar, você vai primeiramente para ouvir, né? Para saber, para entender que muito disso que você está falando, inclusive da solidariedade e tal, é algo já existente em muita periferia do Brasil há muito tempo e tem uma cultura muito forte, né? Seja a cultura de fazer um mutirão para levantar uma laje no final de semana, ou seja, para fazer um feijão, chamar o vizinho que está quebrado, ou saca? É uma cultura que de certa forma é presente, que com o tempo vai se perdendo também, mas que existe na Constituição do
Existe.
Brasil mesmo. A gente tem nomes para isso, como maravilhoso, esse que eu gosto, que é mutirão. Mutirão é uma coisa que acho que a gente deveria retomar isso quanto política mesmo, quanto estratégia, forma e estética de fazer política. A gente tem isso aqui para aproveitar, né? A gente não pode se furtar disso, ao contrário, a gente tem que ir abraçar tudo isso, que é o que a gente tem de bom, né? Mas eu queria falar
Verdade.
uma outra provocação. Eu sou muito provocativo. Como que você como
Vamos lá,
como
que é
você
bom.
lida com a questão da utopia? É para você uma ofensa? Se eu disser para você que essa ideia sua é utópica, ou você lida com isso de uma outra maneira? Eu explico melhor. Porque a utopia normalmente é colocada para diminuir, para desfazer algum argumento ou alguma proposta. Mas eu vejo de outra forma, por exemplo. Eu vejo que a utopia é algo extremamente importante. Aí tem uma frase de Galeano que é muito boa sobre isso, né? Que a utopia serve como horizonte. Ou seja, sempre que a gente vai chegar, a utopia se afasta e tem o papel de sempre nos manter em movimento, sempre nos manter buscando. Então a utopia parece distante, mas serve como uma espécie de farol. E eu gosto muito dessa ideia de utopia e não, digamos, sei lá, não me ofendo nem acho ruim quando me chamam de utópico. Eu digo, a utopia é importante, sim, mas as utopias são realizáveis também, como você falou. Muitas coisas no passado que eram inimagináveis aconteceram. Sei lá, viver sem escravidão era uma coisa inimaginável para um,
Sim.
sei lá, para um grego,
É.
ou a República, sei lá, no período, digamos, pré-revoluções, né? Dizia-se, não, a República não existe, né? A República é loucura. A República não deu certo. Então não pode ter República. Isso são coisas hoje que a gente assume como axioma, né? Como senso comum. E eram utopias. Então a pergunta é, como é que você lida com essa questão da utopia? Porque eu digo isso porque é uma coisa que parece distante, né? Ou não, ou para você não é
É.
distante.
Não, vamos lá. Eu acho que tem uma questão ambígua, né? Eu acho que eu lido de uma maneira ambígua. Concordo com você, né? Eu acho que, como eu disse, várias coisas que em outros tempos eram impossíveis e foram realizadas. Uma preocupação que eu tive quando eu fui escrever, enfim, vários textos e outros livros, eu concordava muito com a argumentação, assim, com a crítica à racionalidade neoliberal, com a crítica da organização da sociedade. E aí, às vezes, quando eu. Tá, mas e como que a gente faz? Como que a gente transforma? E às vezes eu achava que as pessoas se arriscavam um pouco nessa formulação, né? É, talvez com esse risco, né, de parecer utópico. E aí, quando eu pensei que eu queria escrever o livro Ofensivas, eu falei, não, eu quero me arriscar em partir, né, dessa crítica que tantas pessoas fazem bem, mas tentar arriscar pensar efetivamente essas transformações. E eu acho que tem outra dimensão que também a gente precisa, quanto que a gente idealiza esse momento transformador, quanto que a gente, por exemplo, na própria ideia de revolução, como que a gente fica na expectativa e na espera, né, desse momento, mas quanto que a gente precisa também se desamparar dessa ideia de que, em algum momento, as revoluções fracassadas e as lutas históricas vão ressoar e a gente vai então fazer essa transformação, sabe? Então, por isso que eu disse que é ambíguo, né? Porque eu acho que, ao mesmo tempo que a gente tem que se colocar a pensar o impossível, né? Eu acho que a gente tem que abandonar a idealização dele para falar, tá bom, nessas condições concretas, nessa existência que eu tô agora, nesse momento, como que eu posso dar passos em direção ao concreto, né? A concretizar essa potência política. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar em como que a gente transforma o que está em potencial em realidade, assim. Mas acho que é uma crítica, enfim, eu entendo quando as pessoas também recebem como crítica essa questão da utopia.
Massa. Eu acho é isso. Eu acho que é uma coisa, um conceito importante, né? Muitas vezes, muito embora ele venha com um caráter muito negativo, eu acho que é importante a gente pensar, inclusive pensar que é distante. É importante ter o farol distante, né? E aí daí a gente constrói a nossa prática política, não como você falou, né? Não esperando a hora sagrada que a gente vai acontecer para a gente realizar, mas como farol para a gente construir a nossa base material aqui hoje, um tijolinho, né? Mas como um rumo. E bom, aí você falou também sobre luta, né? Sobre como e essas formas de combate e tal. Como você enxerga então aí, como você enxergou coisas como a greve dos entregadores e essa mobilização política dessa nova forma de trabalho que surgiu aí?
É muito interessante, foi porque mesmo em meio à pandemia, né, e com as dificuldades de as pessoas ocuparem as ruas, continuou tendo conflito político, continuou tendo protesto, continuou tendo ações. Eu vi com muito interesse a questão aqui em São Paulo chamou de breque dos aplicativos, porque é justamente, né, uma categoria que vem sendo formada, né, a partir dessas novas tecnologias, né, a partir dessas novas formas de trabalho. E ali emergiu, né, você tinha muita, em alguns momentos, uma crítica muito grande desses próprios trabalhadores às formas de organização anteriores, né? Então, por exemplo, né, alguns diziam, ah, a gente não quer carteira assinada, né, a gente quer aumento do repasse do aplicativo, enfim. E nesse break dos aplicativos, eu acho que teve uma outra forma de pensar essas questões, né? De pensar enfim, o que que eles se passavam ali de sofrimento no dia a dia poderia ser colocado como demanda, de própria organização deles. Então, eu vejo enfim, que tem ali outras questões sendo colocadas de uma forma diferente, né? O que me impressionou também foi como que eles, enfim, não só a força política de eles conseguirem se conectar, mesmo não tendo, né, não estarem fazendo parte do mesmo teto, vamos dizer assim, de uma mesma indústria, né, do mesmo local de trabalho, né? Ou às vezes não estarem ligados ao mesmo sindicato, enfim. Mas como que eles conseguiram se articular, né? E ter pressão e fazer ter força política? E como que eles conseguiram construir também solidariedades com outros, né? Enfim, foi muito interessante. Aqui em São Paulo você teve enfim, o Sindicato dos Médicos apoiando. Enfim, teve esse processo de sensibilização em relação a outros grupos, em relação a outros setores da sociedade.
E tem alguma outra prática assim como essa que você achou interessante na pandemia? Você falou que as formas de organização, né, que foram diversas, de solidariedade e criamos em alguns espaços.
Sim.
Você tem alguma outra para frisar além dessa dos entregadores?
Olha, eu acho muito significativo, né? Como você colocou, Christian, né? Que várias pessoas, que a solidariedade já acontece nas periferias. Eu acho que teve um movimento muito grande de diversos locais. Foi um pouco colocar em prática, né? Até pelo desamparo da situação em si, do próprio Estado em oferecer soluções, aquela questão do nós por nós, né? Então teve muitas comunidades, muitas favelas, que se colocaram a mão na massa para organizar como seria então os cuidados com a sua própria população, né? Com o seu próprio povo, como que seria então coletivamente ali pensar formas de colocar alimento mesmo na mesa das pessoas, né? Naquele momento ali que não estava tão claro essa questão do auxílio emergencial, mas mesmo depois do auxílio emergencial, eu acho significativo o que aconteceu aqui numa favela em São Paulo, que é a favela do Paraisópolis. É uma favela, para quem não é da cidade, ela está localizada no Morumbi, que é um bairro rico. Então, é uma grande favela que está muito próximo ali de um bairro com, enfim, é até um local que você vê muita desigualdade social, né? Algumas fotos de Paraisópolis que são, enfim, já circularam, porque mostra aqueles prédios ricos com piscina na
Ah,
sacada
aquela foto
e
famosa, né, que tem assim, assim, sim, vai.
Isso, exatamente. E Paraisópolis, ali liderada pela organização comunitária, realmente fez um processo de não só de como que a gente recebe doações e passa para as pessoas, mas como que a própria população se organizava para verificar, enfim, as dinâmicas da pandemia, dos sintomas. Então, eles elegeram pessoas que eram responsáveis por cada rua. Então, num processo de organização comunitária fortíssimo, né, de uma solidariedade que apaga essa fronteira, né? Quem é que está dando, quem é que está recebendo, né? Porque que é o que a gente falava, né, de uma solidariedade mais horizontal, porque todo mundo se beneficiava de proteger aquele local e de dar condições materiais para as pessoas ficarem em distanciamento. Então, as pessoas faziam por ela e pelos outros, né? Então, eu acho que é um exemplo significativo, né? Tô situando aqui em Paraisópolis, mas isso aconteceu em vários outros locais. Então, acho que um exemplo significativo de solidariedade transversal, de poder comunitário, que pode oferecer soluções para uma transformação efetiva.
Bicho, eu acho interessante demais esse tipo de pensar a política, essa aposta, esse cultivo na autogestão, né, no autogoverno, na autodeterminação. Mas, infelizmente, não sei se você concorda comigo, Paulo, mas que a esquerda parece dar pouca atenção para esse tipo de forma de encarar a política mesmo e de fazer um outro tipo de esquerda pautado nessas outras qualidades. Você acha que a gente está muito preso ainda no paradigma da forma partido e deveríamos dar atenção a essa outra forma de fazer política, que está aí, que não é de hoje, como a gente já vem conversando, e que não é novidade, que tem um poder, uma potência latente muito grande, ao mesmo tempo que nos mostra uma outra forma de mundo mesmo, né? Uma forma de mundo que talvez, se eu não me engano, é o que você chama de poderes que negam a si mesmo. Eu gostei muito dessa expressão que você usa no seu livro. Queria que você falasse um pouco sobre essa expressão e se tem a ver com o que eu falei aí. E se não, o que é que tem a ver? O que é que você quer dizer com essa expressão aí?
Bom, vamos lá. Pensar essas dimensões de ofensivas, pensar uma transformação, eu acho que vai além de você trocar as pessoas que estão no poder, né? Acho que tem uma dimensão de questionar o próprio poder. Então, eu vou até aproveitar para falar um pouco mais de cada ofensiva, né? Eu proponho ali quatro ofensivas, Uma ofensiva é um pouco essa que eu falei para você da saúde planetária. Então, você pensar uma solidariedade transversal, que ela é transnacional, né? Você pensar uma saúde que se organiza independentemente da nacionalidade das pessoas, né? Mas, claro, a partir das bases dessa sociedade, né? Também não pode ser uma saúde colonizadora, né? Então, tem que ser, enfim, a partir da realidade de cada local. Mas isso é uma negação, né, desse poder soberano nacional, né? Na hora que você propõe uma saúde que atravessa as sociedades, tem uma autolimitação desse poder nacional. Uma outra perspectiva, que é essa perspectiva de criar uma tríade em que um poder comunitário se realiza, é uma limitação também do Estado como organizador completo ali da sociedade ou do mercado. Enfim, desse mercado privado. Então, e eu penso que até dialogando com a parte da pergunta ali sobre a esquerda, enfim, sobre os partidos, eu acho que a gente precisa ter uma proposição política, né, uma proposição programática de um Estado que não quer ocupar tudo, mas que consegue potencializar essas perspectivas comunitárias, essas perspectivas de solidariedade. Então, na racionalidade neoliberal, você tem um Estado hoje muito fiador da propriedade, dos contratos e do lucro. Eu acho que a gente pode ter uma outra perspectiva de Estado que seja, né, potencializador de uma perspectiva comunitária, do poder comunitário e da solidariedade. E aí, até numa parte da uma ofensiva, eu acho que é muito necessário a gente pensar transformações domésticas, transformações que envolvem muito a subjetividade como ela está colocada. E aí os movimentos, né, vamos dizer, que mais trouxeram dilemas e perspectivas de transformação dessa realidade, desse campo de atuação, é com certeza o feminismo, que vai questionar, né, essa racionalidade patriarcal de organização. E eu acho que, enfim, eu tentei me colocar num lugar ativo ali de pensar, né, a partir do meu lugar de fala, que a gente não pode esperar também que a gente vá colocar o patriarcado abaixo, que a gente espere as mulheres fazerem tudo para a gente colocar o patriarcado abaixo. Que a gente espera, então, os homens serem educados pelas mulheres, né? Então, tem um poder que nega a si mesmo, que é o dos homens negarem o patriarcado. Então, de terem um papel mais ativo em colocar o patriarcado abaixo. Então, eu acho que a gente também precisa ter uma ofensiva em repensar essas relações. E aí não basta eu ficar no discurso de desconstrução pessoal. Na minha opinião, a gente precisa ter uma prática ativa de conversar entre a gente, entre homens, né, no sentido de como que a gente pode repensar essas relações machistas que a gente vive, né? Então, eu acho que as transformações passam pelas lutas, pelos conflitos, pelas coalizões, mas por uma dimensão também de os poderes se negarem a si próprios.
Massa. Mas quando eu acho, concordo com você, que não só o feminismo é uma pauta importantíssima para a gente pensar a nossa política hoje, mas eu vejo que todas as lutas como antirracismo, anti-homofobia, ocupam um papel, inclusive, muito mais importante do que é dado pela própria esquerda e que a gente não aprendeu ainda a lidar com eles, né? Ou é a negação de dizer que não é importante, ou muitas vezes é assumi-los sem a devida reflexão. Quando você fala da relevância do ser homem, né, do homem lutar contra o patriarcado, é de extrema importância, porque não é, como você falou, não é de forma alguma, porque a luta é das mulheres, que a gente se furta de participar da luta e de participar dessa forma de tentar findar com uma forma de vida, porque acontece que o patriarcado é uma forma de vida. Que também não se resume à relação do homem com a mulher, mas que está dentro do homem, está dentro da mulher também, e que coloniza a nossa forma de enxergar o mundo. E que o neoliberalismo é muito reflexo disso. Então, quando você pega essas características que você trouxe do neoliberalismo como a competitividade, o egoísmo, e eu acrescentaria ainda a violência, né, encarnada aí como a virilidade. Todas essas coisas são características que legou-se ao longo da história como do masculino. Então eu ouso dizer ainda que a civilização é masculina, que o neoliberalismo é masculino, que essa cultura do desempenho, da labuta, da luta, da luta desnecessária, né, da violência desnecessária, do individualismo, da falta de cuidado, todas essas são características que foram legadas ao longo da história como a do masculino. Então a gente vive hoje numa civilização masculina, né? Então seria então repensar isso, né? E aí precisamos também dos homens, como é muito confortável para a gente dizer assim, né, velho? Não, isso não é uma questão minha, é uma questão das mulheres, não posso falar nada sobre isso, não posso fazer nada. Seria muito confortável para a gente, mas a gente não pode fazer isso. Mas aí ainda falta uma ofensiva você falar, você falou três ofensivas que você vai me lembrar daqui a pouco, mas eu queria aproveitar esse gancho para trazer isso que você chama de poderes que negam a si mesmo para uma lógica também outra, além dessa do homem com seus poderes. Mas quando eu estava falando e lendo o seu livro e pensando, quando estava falando sobre a forma partido, né? Partido, quando a forma do partido político, como a gente vê hoje, quando ele vai colar com os movimentos sociais, quando ele vai fazer ações que é chamado de trabalho de base, eles vão muito também com uma mentalidade um tanto quanto colonizadora, no sentido de estar ali para agregar membros, agregar votos, e menos naquela outra perspectiva que conversamos agora há pouco, sobre escutar, sobre estar ali enquanto participante, e não como, digamos, ator principal, mas estar ali para colaborar, né, para conhecer. E eu penso, não sei se você pode, não sei se você vai concordar comigo, mas eu penso que é possível concluir que esses poderes que negam a si mesmo pode ser colocado aí também, pensado nessa perspectiva, não só do homem para a mulher, mas em toda a relação de poder que a gente tem, de criar isso, né, de criar essa outra forma de fazer política, de encarar a sociedade e das relações pessoais, como você trouxe. Eu viajei muito, ou dá para fazer também essa perspectiva aí?
Não, eu acho que dá para fazer, né? Eu acho que, enfim, tem várias questões relacionadas sobre enfim, os partidos, né? Sobre esse campo político. Eu acho que enfim, eu estudo agora no doutorado, né, um pouco a conexão de ruas, né, dos partidos e os protestos. E fui olhar um pouco para... No mestrado eu estudei, né, uma organização autonomista, estudei o movimento Passe Livre, né, na sua formação até os protestos de junho de 2013. E agora no doutorado eu estou olhando para as organizações do campo político da direita, né? E acho que enfim, é fluído um pouco essas atuações institucionais ou atuações nos movimentos, mas eu acho que a gente precisa, né, pensando nesse campo político progressista, precisa estar mais aberto a essas interconexões, assim. Eu acho que a gente ainda acaba se isolando a partir do próprio campo político. Então, e aí é um pouco isso que a gente vinha falando, né? Você tem que estar aberto para o conflito, aberto para o diferente, aberto para escutar, não só achar que você está indo levar e que as pessoas estão sempre manipuladas. Eu acho que a gente tem que olhar mais para as pessoas, né, na sua potência mesmo, né? É isso, esse trabalho que eu falava antes de Paraisópolis, as pessoas se colocam para organizar seu cotidiano de uma forma transformadora, né? Sem alguém dizer que elas precisam fazer de tal e tal maneira. Então, eu acho que a gente precisa estar aberto, disposto a encontrar esse diferente, a criar conexões, a criar contato, mais do que essa visão, né, eu vou fazer lá um trabalho que eu vou, né, enfim, nem acho que todas as pessoas usam essa expressão dessa maneira, né, mas o trabalho de base remete a essa forma, né, de que eu vou ter uma vanguarda que vai dizer como que as pessoas vão se organizar e que pautas as pessoas vão defender.
Eu vejo muito utilizado dessa forma esse termo, né? É como se fosse isso mesmo, né? É como se dissesse, olha, falta você ir na favela dizer o que o povo lá é para fazer. E aí realmente fica um pouco difícil, né? Fica fica um pouco complicado. Mas vamos lá. Você falou três ofensivas. E aí você ia nos dizer a quarta. Mas antes de nos dizer a quarta, quais são as três? Faça uma retrospectiva pra gente aí.
Vou começar até pela forma invertida que está no livro, né? Mas uma ofensiva é a ofensiva por transformações domésticas, né? Nesse campo, a gente pensar essas relações mais próximas nossas, mas que afetam muito a nossa subjetividade. Então, trazer aí, né, a partir do feminismo, eu vou tentar pensar um pouco, né, a partir da bell hooks, a sororidade, que eu acho que é um conceito impressionante de prática de solidariedade, né? No caso de prática de solidariedade entre as mulheres, eu vou, nesse capítulo, tentar pensar como que é possível aí entre os homens, né? Como eu disse, negar esse próprio poder e colocar o patriarcado abaixo. Então essa é uma das ofensivas. Uma ofensiva que ocupa o maior espaço no livro é a ofensiva por transformações comunitárias. Então onde eu vou tentar destrinchar esse conceito de solidariedade transversal, olhando para vários processos, envolvendo uma outra perspectiva de organizar o conflito, vamos dizer dessa maneira. Uma das ofensivas é a ofensiva por transformações nacionais, que foi essa que eu não tinha dito até então, mas eu acho que é muito fundamental criar contato, né, com o diferente, criar contato com as experiências solidárias que emergem, que estão colocadas, mas eu acho fundamental a gente ter uma dimensão programática, como que a gente pode olhar como que essas experiências se conectam em outro projeto de sociedade, em outra forma de poder, né? Outra forma de, como eu dizia, de operar o próprio Estado, né? Não um Estado que defenda essa racionalidade do lucro, mas um Estado que induza processos solidários, enfim. Acho uma ofensiva completamente necessária, mas completamente desafiadora para o cenário que a gente vive, talvez. E a quarta ofensiva que está presente no livro é essa ofensiva por transformações transnacionais, né? A gente conseguir... Eu acho que a gente ainda fica preso muito na nossa limitação de onde a gente nasceu, onde a gente viveu, onde a gente está. E é muito importante a gente ir além. Como você disse, Christian, eu gostei do termo que você usou, né, do humanismo radical, né?
Sim. Que é curioso, porque é um termo provocador, porque é radicalmente acreditar que a vida do ser humano é mais importante que o lucro ou a nacionalidade. É uma coisa muito radical, né? Em tempos que a gente ouve cada coisa que é dita como radical, né? Enfim.
E é contraintuitivo, às vezes, né? Porque
é contraintuitivo, sim.
Porque, por exemplo, né, eu estou aqui tendo esse diálogo com você, é claro que me conforta pensar que a gente encontrou vários pontos de comum acordo. Mas a gente precisa não se acomodar nesse conforto daqueles que pensam igual a gente, daqueles que têm experiências parecidas ou a mesma nacionalidade ou torcem para o mesmo time, né? A gente precisa fazer essa força, né? É uma força que a gente não pode deixar ao acaso, né? Ela não vem por inércia. A gente precisa realmente colocar empenho, colocar convicção, colocar implicação para ir ao encontro do diferente, para ir ao encontro do que nos é, do que a gente é estranho, né? Do que para a gente é estranho. Eu acho que isso passa por assumir contradições e voltando até no que a gente falava desse campo progressista, né, dessa relação dos partidos, eu acho que falta muito essa dimensão, sabe? A gente precisa realmente se colocar em diálogo com o que nos é estranho.
Perfeito, perfeito. Paulo, eu estou muito feliz com essa entrevista. Foi um prazer tê-lo comigo hoje aqui. Eu queria aproveitar que a gente está no ar para te fazer um convite no ar, que é para você não dar ficar indelicado, você negar. Mas você falou sobre essa coisa aí do que você estudou o movimento Passe Livre e tal, e eu estou com a ideia de fazer um episódio aí sobre esse lance de 2013, que muita gente fala que 2013 foi abriu as portas para a nova direita e tal. Eu não gosto dessa narrativa, eu tenho uma outra visão sobre 2013 e tal. E aí te convido já para a gente pensar esse próximo episódio aí para o ano que vem, que eu estou planejando a nossa próxima temporada 2021. E já seria uma honra tê-lo conosco mais uma vez.
Olha, Christian, você toca naquele ponto do desejo, assim, é uma coisa que eu gosto muito de falar, de pensar. Eu também não concordo com essas visões, né? E eu acho que é muito oportuno o Coruja Diurna fazer um episódio sobre, porque, na minha opinião, falar brevemente, né? Tem uma força potencial em junho de 2013 que não se transformou ainda em realidade, mas ela continua uma força em potencial. E eu acho que é muito necessário, se a gente quiser entender o que a gente está passando, se a gente quer pensar transformações profundas da sociedade brasileira, a gente precisa revisitar junho.
Perfeito, eu concordo.
Eu quero agradecer, as suas provocações, a entrevista, eu acho que são muito necessárias, esse tipo de diálogo, porque nos ajuda a formular, sair aqui com vários insights. Enfim, esse processo eu acho que é muito valoroso. Muito obrigado, viu, Christian?
Cara, eu que agradeço, meu velho. Então, aproveito também para te dar um espaço para você fazer o seu jabá aí, né? Você está lançando o seu livro Ofensivas, a Potência do Não Retorno à Normalidade, pela Glac Edições. E aí, quem se interessou, todo mundo, é claro, que ouviu, está interessado e quer comprar, como é que faz? Onde compra seu livro?
Então, é isso mesmo, né? O livro chama Ofensivas, a Potência do Não Retorno à Normalidade. A editora é a editora Glac. Para comprar, é só ir no site www.glacedicoins.com, que, enfim, .com/ofensivas, que aí já sai direto no link para comprar o livro. Mas mais do que as pessoas comprarem o livro, estou aí aberto para, enfim, participar de conversas como essa que a gente fez aqui, participar de debate. Eu acho que é muito necessário a gente aprofundar essas discussões sobre solidariedade transversal, enfim, para a gente realmente pensar aí uma sociedade onde a solidariedade nos atravesse, né?
Massa, massa. Então, eu conversei hoje com Paulo Espina, o autor do livro Ofensivas, a Potência de Não Retorno à Normalidade. Foi um ótimo papo, espero que você tenha gostado também. Antes de terminar, se lembre de nos seguir nas redes sociais, a Coruja Diurna, e de nos curtir onde você estiver nos ouvindo. E, bom, comente esse episódio também nas redes sociais, vamos trocar uma ideia. Se você curtiu, também comenta aí pra gente bater um papo, ainda melhor, que é com o diferente que a gente se movimenta. Valeu, um abraço a todos e todas e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.